Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Nos episódios anteriores, falamos sobre a febre amarela, sua cobertura vacinal e alguns dos tratamentos alternativos que podem ser efetivos para essa doença. Hoje, iremos aprofundar um pouco mais na pesquisa que analisou esses tratamentos. Eu sou Vitor Maia e hoje vou conversar com Carolina Lins Vieira, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Carolina. Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Você pode nos explicar a motivação para a sua pesquisa sobre febre amarela?
A gente queria identificar se naquele grupo de pacientes que evoluiu de forma muito grave, o que, que tinha em comum entre eles, né? Quais eram os fatores compartilhados por esses pacientes e que poderiam sinalizar para a gente, olha, esse paciente vai evoluir mal. Entenda, assim, é muito importante a gente entender que nós não estamos falando de indicar transplante. A gente está falando de identificar o paciente grave. Então, o meu trabalho foi uma modelagem matemática, né? Um score, onde a gente, a partir de informações laboratoriais do paciente, a gente coloca essas informações no modelo matemático e que ele me dá a probabilidade percentual desse paciente falecer. Então, olha, meu paciente chegou, eu preciso de informações das primeiras 24 horas e também de 36 a 48 horas. E aí você coloca esses valores desses exames nesse modelo e ele vai te falar, olha, esse paciente tem 90%, por exemplo, de chance de morrer. Então, o que significa isso? Olha, certamente esse paciente tem que estar num CTI.
Qual foi a metodologia adotada para sua análise, Carolina?
Isso, então a gente começou fazendo uma consulta para um levantamento, né, de todos os pacientes que foram hospitalizados com o diagnóstico de febre amarela. Na sequência, a gente criou os critérios de inclusão, então precisavam de ser pacientes maiores de 18 anos e pacientes com o quadro confirmado, né? Porque teve muita suspeita, né? Como de se esperar, sempre em surto, muitos pacientes acabam sendo encaminhados, né? Parecido, isso mesmo, mas que na verdade não era. Então a gente precisou de voltar nesse banco de dados da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, que é o Laboratório Central do Estado, e pegamos todos os casos com confirmação laboratorial. E aí a gente fez, então, uma análise de dados clínicos, informações contidas no prontuário desses pacientes. Óbvio, depois da aprovação, né, pelo Comitê de Ética.
E quais conclusões você tira dos resultados dessa pesquisa?
Ele foi muito importante para corroborar trabalhos da mesma casuística, só que de São Paulo e Rio de Janeiro, que já entendiam a febre amarela, olha que interessante, como uma doença inflamatória. Muito parecido, acho que as pessoas vão entender se eu fizer uma analogia com a COVID. Então, o que acontece? Quando começou a COVID, a gente sabia nada sobre o vírus. E aí começou-se a perceber que parece, né, e hoje já está muito claro que é sim isso que acontece, o indivíduo ele não morre por uma ação direta do vírus. Mas o vírus, o que ele faz? Ele dispara uma cascata inflamatória. Ele gera uma inflamação fora de controle. Essa inflamação ela tem o objetivo de combater a infecção. Toda inflamação, o objetivo é combater a infecção. Mas aí, o que a gente tem que pensar? Uma inflamação fora de controle, ela começa a gerar danos para o próprio hospedeiro. Então, quando o meu corpo, na tentativa de combater o vírus, ele começa a fazer uma inflamação que foge ao controle, as células do meu corpo vão começar a sofrer lesões. Então, na verdade, isso que mata as pessoas na COVID, lógico, não é só isso, tá? A gente tem uma ação do vírus. É importante a gente entender que nenhuma doença ela é simples, né? A gente não consegue explicar com um modelo muito simples, mas, por outro lado, é importante entender que não é só o vírus, né? Então, isso explica, por exemplo, por que tem gente que fica grave, morre, e tem gente que praticamente não tem sintoma nenhum. Então, eu acho que isso foi importante, né? Pela primeira vez, viu-se isso, né? A inflamação. Os pacientes mais inflamados, assim, teoricamente, são os que morrem mais. O meu trabalho, ele corroborou isso também, esse achado.
Carolina, muito obrigado pela participação ao longo dessa semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre a febre amarela e seus tratamentos alternativos chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Vitor Pepino. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.